Mas Paulo disse, esta é a minha carta. Então, como é que a carta... Como é que os coríntios podiam ser a carta, mas ao mesmo tempo Paulo ser a carta? Não tenho tempo para entrar nos detalhes. Leiam as notas de rodapé. Mas é uma maneira de... Quando escrevemos algo no coração de alguém, há algo também a ser escrito no vosso coração. Quando estamos a escrever Cristo, é no coração de alguém. Deus também está a escrever no vosso coração. Então, Deus, Paulo, a escrever a carta ao Deus através de Paulo, os crentes coríntios, e temos a tinta que é o Espírito. Os versículos explicam-nos. Não eram tábuas de pedra, mas no coração, escritas nos... O Espírito estava a escrever no coração. Então, o Espírito é a tinta, o conteúdo. E este Espírito é o Espírito todo inclusivo. Se tivéssemos tempo de ir a Êxodo 20, 25, para nos conseguirmos ver o tipo de Espírito, que maravilhoso Espírito temos. É o azeite, o óleo composto, azeite composto. Temos um hino de azeite com as especiarias juntos, mas... A preciosa morte de Cristo, a eficácia da morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, o poder da ressurreição. E são as especiarias todas que estão no Espírito. Estão todas no Espírito. Temos um mais quatro. Quatro especiarias e um hino, que é Deus e o homem. Um é Deus, quatro é o homem. Temos a humanidade, divindade, mescladas juntas, no Espírito. E é isto que escrevemos às pessoas. Há muito mais. Não tenho tempo. Mas depois temos as quantidades 500, mais 500, mais 500. Depois no meio está dividido em 2, 250... Que é Deus na cruz. Temos um Cristo tão maravilhoso. Precisamos de escrever este Cristo no coração dos outros. E permitir que Cristo se escreva no nosso coração. Então Deus foi colocado em nós, que é a nossa vida, em Colossenses 1:27. Cristo está em vós. E esse Espírito, Cristo, como o Espírito está em nós para escrever os elementos, as riquezas de Cristo no nosso coração. Aleluia! Temos o tal Espírito em nós. Eles querem escrever-se em nós. Cada vez que dizemos amém, Ele está a escrever mais. Ele, este fim de semana, eu acredito que este fim de semana Ele está a se escrever mais em nós. Ele está a escrever mais no nosso espírito. Está a escrever no nosso coração. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor pela carta de Cristo. Sim, as pessoas podem ver Cristo. Ler Cristo. Porque Ele está a escrever-se em nós. Então, quanto há? Hoje, uma carta é um papel escrito. Mas se nunca tivermos sido capturados por Cristo, como é que como é que ele se pode escrever? Não há maneira de o Espírito. Não, o Espírito nunca... Não haverá maneira de o Espírito do Deus vivo possa escrever-se em nós. Mas ele quer escrever-se em nós. Ser capturado por Cristo significa que as nossas emoções são subjugadas. A nossa vontade é subjugada. E até mesmo os nossos desejos são capturados. Só assim terá o Espírito de liberdade para escrever em nós o que ele deseja escrever de Cristo. Eu gostava que tivéssemos tempo de ler estes versículos. E isso iria ensinar-vos profundamente como o Senhor quer escrever-se no nosso coração. Que o Senhor possa ganhar isso em nós. Não é um escrever, simples, mas a palavra é mais forte, é inscrever-se. Ou seja, deixa uma impressão, forja, algo que forja, mais permanente, mais profundo. Eu acredito que o Senhor está a escrever algo em nós este fim de semana. Se passarmos tempo com ele, ele vai escrever-se mais no nosso coração, em nós. Paulo continua com uma outra metáfora. Ponto Romano 4, 2 de Coríntios 3, 18, diz-nos que precisamos de ser espelhos contemplando e refletindo a glória do Senhor. Temos um espelho. E Paulo estava a tentar que os coríntios pudessem ver que há um véu a bloquear o brilhar da iluminação da glória de Cristo, a face de Cristo. E este véu, segundo uma porção, a porção aqui é religião. Muita, tanta tradição. Tradições bloqueiam o nosso ver a Cristo. O espelho precisa ser desvendado. Precisamos ler estes versículos. Moisés tinha um véu. Paulo disse para que a glória... A glória estava a sair, se desvanecia do Moisés, então estava a sair do Moisés, então ele usou um véu. O mesmo véu permanece no coração dos, porque eles, para que eles não conseguiam ver com o véu. Todas as tradições. As tradições religiosas estavam a frustrar para que eles pudessem ver. Se tiver um véu, não há reflexão. Então Paulo disse, quando o coração se volta ao Senhor, o véu é retirado. Depois podemos ver, contemplar e refletir a glória do Senhor. O espelho reflete aquilo que contempla. Ponto A. Do mesmo modo, quando contemplamos o Senhor, refletimos o Senhor. Ao usar um espelho, é necessário ter um rosto desvendado. Primeira coisa, ter um rosto desvendado. Não nos agarramos a estas tradições. Há tantas tradições hoje. Temos 2000 anos de tradições no cristianismo. Depois filhos de Israel, são 6000 anos. Quantos anos? 2000 anos de tradições no Antigo Testamento. 2000 anos de tradições. E depois estas tradições, vimos com elas. E o Senhor precisa retirar estes véus para possamos ver o Senhor. Também há necessidade que o é necessário, também é necessário o espelho estar virado na direção correta. Podemos dizer, eu bem, que direção estão a tomar? Calhar sim, deixaram todas as divisões, mas que direção é que estão a tomar neste momento? Às vezes ainda estamos no nosso, na nossa, o nosso ego pode ser muito forte. Meu propósito, meu objetivo é que o objetivo do Senhor, que é o voltar o coração, voltem ao Senhor. Senhor, o que é que tu queres? Precisamos direcionar o nosso coração ao Senhor. Procurar o Senhor. Buscar o Senhor. Senhor, o que é que queres que eu faça? Salva-me do meu ego. Meu eu. Porque depois podemos apanhar outra tradição. Deixar uma apanhar outra. Deixamos uma tradição. Deixo a tradição judaica. E depois vou para outra tradição. Nosso coração precisa estar direcionado ao Senhor. Isto vai salvar-nos de todas as religiões. Oh, Senhor Jesus. Religião. A religião é mesmo um instrumento usado pelo inimigo. Para frustrar Deus, para substituir Deus. Sempre voltado ao Senhor. Senhor, volte o meu coração a Ti. Só quero que todos os véus sejam retirados. Quero contemplar. Livra-me da religião. Para podermos caminhar, nos mover e comportar-nos no nosso espírito. Amém. Espírito, dá-nos liberdade. É o fim desta secção. Mas estes espelhos, não sei como descrever. Mas este espelho está a contemplar e a refletir, mas algo está a acontecer. Não é que Deus está lá no fundo, eu estou aqui, e Deus está a brilhar em mim e eu brilho de volta. Sim, há esse aspecto. Mas em adição a isso, algo está a entrar dentro de nós. Está a entrar em nós. São Paulo diz que fomos transformados, estamos a ser transformados. Estamos a contemplar e a refletir. E ao contemplar e refletir, uma experiência muito mais elevada do que aquela experiência que Moisés teve. Moisés teve uma experiência na montanha e ele viu Deus, contemplou Deus, depois tinha a glória estava a se expressar de Moisés. Então, Paulo disse que ao contemplar e refletir, não é uma coisa externa na nossa pele, mas é uma coisa interna, é dentro de nós. Algo está a ser transformado de um grau de glória para outro grau de glória. Aí podemos expressar Cristo, Deus, e está a ser infundido em nós. É um tesouro. Então avançamos para o ponto Romanos 5. Paulo continua. Somos vasos. E este vaso tem um tesouro. Este tesouro é o Cristo que nos foi infundido. Então, ao contemplarmos e refletirmos o Senhor, este Cristo é um tesouro em nós. Se lermos estes versículos, desde o versículo 1 ao versículo 10, Paulo tenta descrever bastantes coisas aqui para ajudar os coríntios a avançar, os coríntios a avançar, a experienciar Cristo, a desfrutar este tesouro. É como hoje, não é como hoje, nós hoje temos câmaras, certo? Ele não tinha câmara. Então, ele estava a tentar descrever, o que ele estava a tentar descrever era como uma câmara. Temos a lente, um filme, um obturador e depois precisa da luz. Paulo estava a descrever estas coisas. Ele quer brilhar. Ele quer iluminar. Mas no nosso coração, a luz que estava a brilhar na face de Cristo resplandecer. Ele quer ter esta imagem forjada em nós. Então ele descreve-nos como um vaso que tem um tesouro. Este tesouro tem que entrar em nós. Paulo estava a pensar como é que podemos descrever, como é que eu consigo descrever a minha experiência de Cristo. Este Cristo que é a boa terra, que vive no santo dos santos, que vive no nosso espírito. Podemos desfrutá-lo. Este tesouro em nós. Então, temos que voltar a estes quatro aspectos. Deixem-me ler o esboço. Estou a ir muito rápido. Como vasos, somos vasos que contêm Cristo. Como vasos, nós contemos um tesouro maravilhoso. Este é o ponto A. O Cristo da glória, que é a corporificação de Deus para ser a nossa vida e o nosso tudo. Este vaso é exatamente igual a uma câmara fotográfica. Para tirar uma fotografia, uma câmara necessita de quatro itens básicos. A lente, o filme, o obturador para abrir a câmara e a luz. Na esfera espiritual, a mente, a lente, representa a mente com os pensamentos. Podemos ler o versículo 3. Capítulo 4 de 2 Coríntios, versículo 3. E se o nosso Evangelho... Vamos ler versículos 1 a 3 do capítulo 4. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi concedida, não desfalecemos, mas rejeitamos as coisas ocultas e vergonhosas, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Pelo contrário, nos recomendamos à consciência de todos os homens diante de Deus pela manifestação da verdade. E se o nosso Evangelho está encoberto, é nos que estão parecendo que está encoberto. Estamos na esfera espiritual, a mente com os pensamentos é a lente. Ponto B, O filme equivale a um espírito reto com um coração reto. Pois também precisamos, é também necessário a obtura de dor, o que significa que necessitamos de nos abrir ao Senhor. Quando abrimos o nosso ser e a nossa mente com os pensamentos ao Senhor, temos um espírito reto e um coração reto, a luz divina infunde Cristo ao nosso espírito e forma uma impressão de Cristo no nosso espírito. O resultado é uma impressão de uma fotografia, uma imagem em nós. E esta imagem é o próprio tesouro contido nos vasos de barro. Quando Paulo estava lá sobre os espelhos, ele falou ao véu. Esse véu que está lá é religião, com todas as tradições que metem um véu nos filhos de Israel. E aqui ele fala de outro tipo de véu. Este véu é o homem natural, que frustra esta imagem de Cristo possa ser impartida em nós. Uma fotografia com uma câmera. Se a nossa mente tiver um véu, que é o homem natural, nosso homem natural frustra a Deus. Pode ser um bom homem. Mesmo dizer a carne, parte boa da carne. Eu quero fazer uma coisa boa. Eu quero servir Deus de uma boa maneira. Mas fazemos de acordo com o nosso homem natural. Ele previne que Cristo seja forjado, que esta imagem seja forjada dentro de nós. E nós precisamos ter este. Nossa mente precisa ser renovada. Nossa mente precisa do véu do nosso homem natural. O Senhor precisa lidar com isso. Isto é por isso que ele menciona esta palavra vaso. E se lerem depois destes 7 versículos, versículos 8 a 16, Paulo fala sobre o curar deste vaso, curar deste vaso. Este homem está a cair. Deus precisa de lidar com este homem natural. Precisa de lidar com o nosso homem natural. Este homem exterior, que inclui a alma e a carne, para que Cristo possa ser trazido a expressar. Então, o homem natural, a carne. Vamos ler o ponto B1. O Senhor quer quebrar nosso homem exterior, o homem natural, qual inclui a alma e a carne. Difere experimentar o quebrar. O quebrar santo e efetuado por Deus. Então, o Senhor precisava trazer Paulo a certas experiências. E se lerem estes versículos, vão dizer, uau, aquilo que, pelo que Paulo passou, tantas experiências. Mas essas experiências eram o quebrar do homem exterior. O lidar com o homem natural. O Senhor produziu algo rico em Paulo. Considerando a questão do ministério, precisam de duas coisas. Precisamos de duas coisas. Revelação e sofrimentos. Precisamos de ter a revelação. Ao receber revelações, o Senhor também o trouxe a experimentar alguns sofrimentos para produzir o ministério. Não é apenas uma questão de conhecimento, é conhecimento bíblico. É questão de passar por algumas experiências. Por isso é que não pode acontecer tão depressa. Se estivermos à procura de dons, poderes, talvez consigamos experienciar algo rápido, como em Atos. Mas ter um ministério requer que passemos por certas experiências. E estamos a pintar o vaso. Temos que meter, depois de pintar um vaso, metê-lo de cerâmica no forno. E depois impressiona. O forno impressiona a imagem no vaso. Imprime. Não precisamos de orar. Enviamos, Senhor. Eu quero experimentar este ministério. Não, por favor, mais sofrimento. Não, por favor, não façam isso. Não precisamos de pedir ao Senhor. O Senhor é fiel. Paulo diz, Senhor é fiel. Ele vai trazer-nos as determinadas experiências. Estas experiências vão produzir algo permanente. Sabem, o Senhor vai-vos dar... E depois vamos para podermos comparar com o Senhor, para que Ele forje esta imagem do nosso ser. O Senhor é fiel na nossa vida de casamento. Depois temos filhos. Eu tenho um filho. Foi tão difícil. Depois o Senhor deu-me um segundo filho. Ainda mais difícil. São só para me ajudar. Para que este Cristo pudesse ser real para mim. Então, depois temos circunstâncias que vão surgir, que esta pandemia é temos isolamento, confinamento, não podemos dar abraços, não há beijos, só dar com o cotovelo. Tenhamos Cristo. Não queremos passar por algo. Não queremos passar. Só por passar. Não passar por passar. A perguntar-nos quando é que isto vai terminar. Se irmãos, precisamos ganhar Cristo. Irmãos que passaram por dificuldades ainda mais sérias. Eu sei de certas histórias de guerras. Eu vi histórias de certos irmãos que passaram até por guerras, sofrimentos, muitos foram encarcerados. Paulo escreveu este livro com muitas experiências para que este homem exterior pudesse ser quebrado. Para que este tesouro pudesse ser expresso. Não queremos que este tesouro permaneça escondido. O véu do homem natural. O Senhor precisa de quebrar-nos. Já passei do tempo? Como é que está o meu tempo? Ok. Tenho que acabar rapidamente. Precisamos ser representantes de Cristo. Ah, ponto Romano 6. Precisamos nos tornar representantes de Cristo nesta terra para lidar com as nações terrenas como embaixadores. Esta é a quinta metáfora. Descrevendo que somos embaixadores. Representamos a autoridade mais elevada nesta terra, no universo. Cristo, a terra, a cabeça. Nós somos membros do corpo. Precisamos ser representantes desta cabeça. Como representantes da cabeça, somos embaixadores. Um embaixador não se representa a si próprio. Representam outra autoridade. Somos embaixadores. Paulo escreve, antes de trazer esta questão do vaso no versículo 20, dos embaixadores do versículo 20, se lerem o capítulo 5, todos os versículos de 1 a 20, conseguem ver as qualificações que devemos ter para ser embaixadores. Vou ler no esboço, mas vai se tornar muito claro. Se desejamos ser embaixadores que representam Cristo nesta terra, devemos entender claramente que somos mortais. E que tudo o que podemos fazer, tudo o que somos e tudo o que temos, perecerá. Foi a experiência de Cristo, de Paulo. Não devemos ter confiança em nós mesmos. Nem devemos viver por nós mesmos. Como embaixadores, não devemos ter confiança em nós mesmos, nem viver por nós mesmos. Devemos dar-nos conta que há outra pessoa dentro de nós. Esta pessoa é vida eterna, a vida divina. Devemos depender desta vida, acontecer, viver por esta vida, conduzir-nos por esta vida. Esta vida qualifica-nos e equipa-nos para sermos os embaixadores de Cristo. Temos como meta ser embaixadores de Cristo. Ponto 2. Deve haver um dia em que tomamos uma decisão. Terra a testemunhar que agora somos absolutamente para Cristo. Temos apenas uma ambição, que é agradar Cristo. Agradar a Cristo. Então, nós somos mortais, temos que tomar esta decisão. Estamos aqui absolutamente para o embaixador não se representa a si mesmo, não é para si mesmo. A ambição deles é agradar a outra pessoa. Paulo, a meta de Cristo era agradar a Cristo. Precisamos ser absolutos por Cristo. Outro item que nos equipa, ponto 3, para sermos o amor de Cristo. Cristo nos capturou, Ele constrange-nos pelo seu amor. O seu amor conquista-nos. É como uma onda. As ondas do mar que vêm, a onda vem e nos constrange, ganha-nos. O amor de Cristo vem. E eu sou tão forte, rebelde. Mas o amor de Cristo vem, Outra vez, outra onda. Yes, onda. Umas ondas do oceano. Eu estou a confundir o português com o espanhol. Onda após onda. O amor que diz constrange-nos. Isto é ser um embaixador. Quarto requisito de um embaixador de Cristo consiste em reconhecer coisas e discernir pessoas não de acordo com a aparência exterior na carne, mas de acordo com a medida de Cristo no Espírito. A Igreja necessita de um grupo de pessoas que representem Cristo na Terra de maneira prática. Acredito que se passarem algum tempo na Palavra, a ler estes versículos, vão ganhar muita luz. O Senhor vai falar-nos mais. Novamente, vamos abrir o tempo para compartilhar. Desculpem ter passado o tempo.